Muito boa tarde a todas e todos. Uma saudação muito especial à comissão organizadora do nosso 6º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Saudação muito particular e efusiva ao nosso pró-reitor, professor Rivan, também uma alegria estar aqui com Cláudia. Uma saudação também a Henrique, toda a equipe que está aí presente, Eduardo, ver colegas de trabalho, né, de unidade, né, professora Aline, enfim, tantos vocês que estão aqui hoje. Num congresso, num encontro muitíssimo importante para a universidade. E por isso, quando o professor Rivan me fez o convite para estar aqui, eu, de pronto, aceitei com muita satisfação, muita alegria, porque vocês estão problematizando questões muito cruciais para o futuro da universidade pública. E, particularmente, vocês estão trabalhando nexos entre a produção do conhecimento científico, as mediações com a tecnologia. Hoje, um tema crucial, particularmente porque há um processo de, podemos dizer, fetichização de tecnologias, em que a própria tecnologia parece um sujeito da história, né? Nas formulações do tipo, né? Com virtude das revoluções tecnológicas, o mundo está se alterando, enfim. Então, todas as perspectivas que reificam a tecnologia são muito negativas para a ciência, para a cultura, para a arte e para a própria tecnologia. Vocês estão trabalhando as relações sociais vinculadas à tecnologia. E, particularmente, é importante porque as discussões que vocês estão promovendo são discussões de enorme alcance teórico e de enorme alcance epistemológico. É importante destacar que estamos num contexto em que a nossa capacidade de problematizar os grandes problemas da humanidade, os grandes dilemas da humanidade, são mais urgentes do que nunca. Certamente, em todos os momentos históricos, alguém poderia dizer que a ciência, a tecnologia são cruciais para o futuro. Certamente, em qualquer contexto histórico, né, mesmo das 100, 200, 300 anos atrás, em outros países, poderíamos dizer que as universidades são instituições absolutamente fundamentais para o futuro dos povos, mas, no atual contexto, nós podemos afirmar essa mesma proposição com muita pertinência, tendo em vista que, atualmente, nós estamos diante de dilemas absolutamente dramáticos e cruciais em diversos domínios. E isso vai exigir perguntas novas, formas e prismas de análise inteiramente novos, né, do seu ponto de vista de que perspectiva de ciência e tecnologia estamos trabalhando. Seguramente, todos nós podemos concordar que o futuro da alimentação dos povos é uma questão chave para o futuro da humanidade. Mas podemos trabalhar isso na perspectiva da soberania alimentar, de que é necessário ampliar a diversidade genética das sementes, enfim, para que possamos ter uma maior diversidade, possibilidade de metabolismo com a natureza, ou podemos padronizar em 4, 5 cultivares sob controle de 2 ou 3 corporações que têm o monopólio de reprodução daqueles cultivares, né, que seriam, no caso, paradigma de sementes transgênicas. Essas questões não são questões, obviamente, secundárias, porque isso diz respeito ao futuro da humanidade. Podemos nos indagar se temos ou não aquecimento global. Existe esse processo de mudanças climáticas estruturais, ou isto é uma controvérsia científica, como normalmente dizem os cientistas patrocinados pela indústria do petróleo? São questões muito decisivas, são questões muito axiais, que nós não podemos deixar de problematizar permanentemente na universidade. Da mesma forma, podemos nos indagar sobre o futuro dos recursos hídricos. É pertinente a conversão da bacia aquífera Guarani numa grande plantação de celulose? Isto é o melhor modelo para o desenvolvimento social, econômico da região que está hoje, né, da bacia aquífera Guarani? Ou precisamos pensar outras formas de ocupação daquele espaço? Então, são perguntas muito decisivas para o futuro da humanidade. E a grande questão que nós estamos desafiados é que a problematização dessas questões hoje é uma problematização que tem uma forte presença da voz dos movimentos sociais. É importante destacar que a questão da água virou um grande tema de discussão na América Latina, principalmente a partir da guerra da água, né, em Cochabamba, ou de todas as polêmicas em torno do uso da bacia aquífera Guarani, que muitas lutas sociais problematizaram isso. E a universidade atualmente vem debatendo e discutindo essa questão. Da mesma forma, tivemos debates muito importantes sobre as mineradoras a céu aberto na região da Patagônia. Então, todo debate sobre pertinente a utilização da Cordilheira dos Andes, degelo daquela área, da cordilheira, para fazer um tratamento de minérios, isto é algo pertinente, tem problemas socioambientais ou não tem? Enfim, a universidade pode e deve ser uma voz pública, uma voz capaz de problematizar essas questões de uma maneira rigorosa sob o ponto de vista científico. Mas isso requer uma problematização permanente também da produção do conhecimento científico, sobretudo dos critérios de rigor, dos critérios que nós utilizamos para pensar a própria ciência, para pensarmos as tecnologias. Seguramente, este campo de debate que vocês estão construindo, né, inicialmente na agora Universidade Tecnológica do Paraná, mas antes, né, o nosso Cefet Paraná, abre mais um nicho, mais um espaço de reflexão e debate importantíssimo, né? Como aqui temos o HCTE, que também é um espaço super importante de reflexão sobre essas temáticas, sobre a produção do conhecimento. A universidade está precisando muito dessas reflexões sobre como pensamos a ciência, a tecnologia, a arte, a cultura. E este espaço que vocês estão protagonizando neste momento, né, e particularmente com a realização de um encontro, com convidados de outros estados, enfim, com outros núcleos de pesquisa, né, o professor Ivan destacava, são 39 grupos de pesquisa que estão aqui organizados, é algo notável, né, e particularmente no momento em que as condições para o financiamento de projetos, as condições para apoio a mobilidade para que os trabalhos pudessem ser apresentados estão particularmente adversas, né, dada aí toda a situação que estamos vivendo de cortes de recursos públicos para as agências de fomento, né, vivemos isso agora de forma muito áspera nos programas de pós-graduação, no PROAP, no PROEX, mas também temos cortes e redução de orçamento muito significativo na FAPERJ, temos cortes e redução de orçamento muito significativo no CNPq, enfim, então realizar um evento nessas condições, obviamente, exige muita criatividade, perseverança, mas, sobretudo, uma visão estratégica de que nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar conversando, nós precisamos estar debatendo as grandes questões, justamente porque estamos num momento de enorme crise estrutural que não tem, obviamente, fronteiras nacionais. Tem particularidades nacionais, mas não tem fronteiras nacionais. Então, estarmos aqui no debate, pensando as nossas questões teóricas, os nossos problemas e os nossos desafios de pesquisa, é algo muito alentador para a Universidade Brasileira e, em especial, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é também uma forma de parabenizar e felicitar todos os que vieram ao nosso congresso, sejam muitíssimo bem-vindos, bem-vindas a este encontro. Temos toda a convicção de que este encontro vai produzir centelhas, vai produzir elementos, enfim, de inquietação intelectual que vão contribuir muito, muito para a melhoria das nossas universidades, da nossa produção do conhecimento e, sobretudo, abrir novas formas de diálogo com os protagonistas das lutas sociais. Estamos no momento em que, a meu ver, a universidade deve estar muitíssimo aberta ao debate, ao diálogo com as lutas, com os movimentos sociais que estão justamente mirando uma perspectiva de história que não seja a mesma perspectiva que é empurrada na metáfora do Walter Benjamin, da ideologia do progresso, né, de que estamos caminhando de forma inexorável para um progresso, né, no anjo da história. No entanto, o anjo, com seu rosto virado para o passado, consegue ver os escombros, a dor, os que estão desalentados com o processo, entre aspas, de progresso, né? Então, estamos num momento de problematização dessas questões, e o encontro dessa envergadura e com esta pauta que vocês vêm trabalhando seguramente vai ser um desses momentos luminosos que nós podemos definir nas nossas instituições públicas de ensino, né, nas universidades, nas escolas, nos movimentos que vão contribuir para um adensamento do pensamento crítico. Então, toda a felicitação, que seja um encontro muito fecundo, com muito diálogo, com muitas controvérsias, com muitas trocas e solidariedade para compartilharmos projetos, expectativas de pesquisa, conhecimentos, publicações, de modo que, com este encontro, nós possamos fortalecer uma perspectiva para a ciência, para a cultura, para a arte e para a própria educação pública no país. Então, parabéns para todos vocês.